Maravilhosas! Pastora Moana, mais uma manhã aqui no nosso devocional para mulheres. O tema dessa semana é uma mulher curada, uma mulher bíblica e uma mulher profunda. Por que eu quis falar sobre esse tema? Toda semana o Senhor me conduz a um novo tema. E essa semana foi esse tema. Cada uma das mulheres ali que você ouviu no nosso devocional, a gente, se você não sabe, nós temos um devocional e nós enviamos áudio todos os dias da semana, menos final de semana. Então, minhas amigas e companheiras de ministério, a pastora Érica, a pastora Cris, a pastora Andréia, elas ministraram ali palavras em cima de mulheres que se levantaram biblicamente, profundamente, sabe? E curadas no reino, né? A gente ouviu ali sobre várias mulheres. E hoje também eu quero falar sobre algumas mulheres bíblicas. Pra quê? Por que eu escolhi mulheres, né? Por quê? Pra que você possa se inspirar e saber, mulheres, que nós temos um papel fundamental no reino. Nós temos um papel fundamental, necessário, pontual no reino. Por isso que eu estou aqui essa manhã para te despertar. Existe um clamor no céu e eu não tenho e eu tenho plena convicção disso, que existe um clamor no céu e uma expectativa na terra. Eu quero que você anote, se estiver anotando. Existe um clamor no céu e uma expectativa na terra para que se levante um exército de mulheres curadas, bíblicas e profundas. Por que nessa regra, curadas, bíblicas e profundas? Porque mulheres curadas, o anseio e a expectativa na terra, mulheres curadas. Por que mulheres curadas? Porque quando uma mulher, ela é curada, ela não sangra em cima de outras pessoas. Quando a mulher é curada, mulheres, ela não se ofende, ela não anda em ofensa. Quando a mulher é curada, ela é uma mulher madura. Então, hoje o clamor das nossas igrejas, dos nossos lares, é que mulheres curadas se levantem. Eu me lembro bem, no ano passado, no meio do ano passado, quem me acompanha aqui há mais tempo, eu já contei esse sonho que o Senhor me deu. O Senhor me deu um sonho, e nesse sonho eu via um exército de mulheres. Esse exército de mulheres, eu não conseguia enxergar o final de tantas mulheres que tinham, e elas estavam vestidas com roupas de guerra, aquelas roupas medievais, sabe? Elas estavam vestidas nisso, e eu perguntava, Senhor, o que significa isso? E o Senhor me disse, filha, eu estou levantando um exército de mulheres curadas e profundas. Então, filha, onde você for, comece a liberar essa palavra, que eu estou levantando um exército de mulheres curadas e profundas. É uma urgência do céu. Sabe por que existe essa urgência no céu? E agora eu vou te dizer. Quando Deus, ele começa a curar uma mulher, quando Deus, ele começa a desconstruir uma mulher, quando Deus, ele começa a reconstruir uma mulher, sabe por quê? É porque ele já viu, mulher, a sua próxima geração. Ele já viu os teus filhos. Ele já viu os teus netos. Ele já viu os teus bisnetos. Ele já viu os teus tataranetos. Ele já viu. E sabe onde começa o que Deus vai fazer na tua geração? Em você, mulher. Em você, em cada lar onde existe uma mulher, ali começa todo um destino geracional. E eu falo isso profeticamente. Você é essa mulher, então no seu lar começa então um destino geracional. Então o que é que você, mulher, o que é que você, mulher, vai construir como legado? Será que você vai construir como legado apenas dinheiro, fama? Será que você vai construir como legado apenas as suas vestimentas? O que é que você vai construir como legado? O que é que você vai edificar? O que é que você vai deixar como fundamento sobre o teu lar? Por isso a necessidade de mulheres curadas, porque somente mulheres curadas carrega uma autoridade para curar um lar. Uma mulher ferida, imersa no lar, ela é como um... Como, eu não sei se você conhece, mas o cupim, sabe o cupim? Quando ele começa nas paredes, ele começa bem pequenininho. E se não for tratado aquele cupim, ele tem a capacidade de comer todo o fundamento que está por trás das paredes. E logo as paredes vão ruir. Começa com algo pequeno, mas se torna algo grande, capaz de derrubar uma parede inteira. Então, se uma mulher, ela não é curada, ela é como um cupim. Começa aquela feridinha ali pequena e de repente toma tudo e os fundamentos vão ruir. Por isso a necessidade de mulheres curadas, porque uma mulher curada, ela é fundamentada e carrega as ferramentas específicas para curar todo o seu ambiente. A mulher, e eu costumo dizer, quem me conhece aqui há mais tempo, a mulher é como o termostato do seu lar, mulheres. O termostato, qual é a função do termostato? O termostato, se você não sabe, a função dele é perceber no ambiente se tem alguma temperatura desequilibrada. Se ele encontra no ambiente alguma temperatura desequilibrada, ele vai trabalhar para equilibrar aquela temperatura, para consertar e para que todos possam funcionar na mesma temperatura. A mulher curada é como um termostato do seu lar. Se ela percebe e ela tem esse feeling, né? Esse sentimento para perceber. Se ela percebe, né? Se ela percebe ali que o seu filho está necessitando de cura, que o seu casamento está necessitando de cura, a sua filha, o ambiente em que ela está imersa, ela trabalha como um termostato. Ela trabalha ali para que ela possa trazer cura para aquele lugar, para que ela possa trazer alinhamento para aquele lugar. Mas somente mulheres curadas têm essa percepção. Porque se uma mulher não é curada, e isso é muito sério, é uma urgência do céu. Se uma mulher ela não é curada, ela tende a olhar o ambiente da forma que ela é ferida. E quando ela tem a visão ferida e ela anda ferida, tudo que ela olha é ferida e tudo que ela transborda é ferida. Eu me lembro uma vez, mulheres, eu estava lá fora da minha casa brincando com meus filhos e eles estavam brincando de correr, eles gostam de brincar criança, né? E eu me lembro que o meu filho Noah, ele estava com o joelho machucado. Ele já tinha uma ferida naquele joelho. E ele tava, e já estava na casquinha. Sabe quando a ferida já está na casquinha? Pois é. Aí ele estava correndo. Então ele caiu. E aquela ferida que já estava na casquinha abriu novamente. E quando aquela ferida abriu novamente, começou a sangrar muito mais do que havia sangrado na primeira vez. Eu me lembro que eu corri, fui pegar o meu kitzinho de primeiros socorros que eu tenho em casa, né? E deixei a doutora Zoe lá olhando ele, cuidando dele. Quando eu volto com o kitzinho, a Zoe, que é a minha outra filha de 6 aninhos, a Zoe estava toda melada de sangue. E o Noah estava todo melado de sangue, estavam os dois todo melado. Quando eu olhei aquilo, na mesma hora o Espírito Santo falou assim comigo: filha, feridas quase curadas não são feridas curadas. É necessário ser curada completamente, porque se você não for curada, mulher, você vai sangrar em cima daqueles que não tem nada a ver com isso. Se você não se levantar hoje como uma mulher curada, você vai sangrar em cima dos seus filhos. Sabe o que vai acontecer? Seus filhos vão sangrar em cima dos filhos dele. Sabe o que vai acontecer? Os filhos dele vão sangrar em cima dos filhos deles. E assim vai sendo uma geração de feridas, uma geração cíclica. Mas hoje, eu estou te dizendo, esse ciclo se encerra hoje na tua geração, mulher. Porque hoje o Senhor, ele vai te curar. Hoje você vai ter entendimento dos posicionamentos que o Senhor quer que você tenha. Então tudo começa em mulher, começa em você. Tudo começa em você. Para hoje de olhar para teu esposo, para hoje de olhar para os teus filhos, para o ambiente e tentar transformar tudo e todos quando é você. Lembra do termostato? Quando é você que tem que trabalhar para que tudo se torne curado. Começando por onde, pastora Moura? Me conta que eu quero começar hoje mesmo. Começando por você, mulher. Conversando com você, começando por você. Porque quando uma mulher é reposicionada no seu ambiente e ela se levanta como uma mulher curada, ela carrega autoridade, mulher. Nós carregamos autoridade para curar todo o nosso ambiente. Nós carregamos autoridade, mulher, para reposicionar todo o nosso lar. E isso não é uma utopia, isso é real. Eu tenho conversado com mulheres comuns, as quais têm vivido isso. Elas têm vivido isso, sabe por quê? Porque elas simplesmente decidiram se posicionar. É necessário se posicionar, mulher. Para que você possa entrar nesse lugar, você vai precisar se posicionar. Lá em Mateus 9... Anota aí, eu quero que depois você leia profundamente, eu vou apenas introduzir, mas você tem livre acesso à palavra. E eu sei que o que eu estou ministrando aqui a você hoje é apenas águas do poço que eu tirei para saciar a nossa sede, palavra que o Senhor me entregou para eu liberar no banquete desta manhã, mas eu sei que o Espírito Santo, ele é muito precioso. Eu sei que o Espírito Santo, ele pode fazer e falar e ministrar e te transformar através da palavra. Por isso, se aprofunde na palavra do Senhor. Lá em Mateus 9, esse capítulo que eu quero compartilhar com vocês, conta-se a história muito conhecida da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que aquela mulher já vivia anos com aquele fluxo de sangue. E ela sangrava. Naquela época, uma mulher, quando ela estava no seu período menstrual, ela era excluída da sociedade. Ela precisava ficar ali, num lugar somente ela, porque ela era tida como imunda. Ela não podia ter contato, ela não podia ter acesso a ninguém. E a Bíblia nos diz que aquela mulher estava nesta condição há cerca de 12 anos. Imagine só, você está nessa condição, sangrando, excluída das pessoas, da sociedade, há tantos anos assim. Quantas feridas aquela mulher carregava emocional. Quantas feridas mentais, emocionais aquela mulher devia carregar. Não é fácil a situação. A Bíblia conta que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro em busca da cura. E então a Bíblia diz que ela soube que Jesus passaria por ali. E quando ela soube que Jesus passaria por ali, mulheres, aquela mulher, ela se levantou. Ela se levantou. Eu tenho pra mim, quando a Bíblia diz que aquela mulher tocou Jesus, eu tenho pra mim que ela foi rastejando. Sabe por quê? Primeiro porque ela provavelmente não tinha mais força. Sangrar durante 12 anos, isso já tinha o quê? As forças dela já tinham muito se ruído. Então ela tinha também, pra mim, indo gateando, sabe por quê? Porque ela tinha que estar escondida da sociedade, porque se a vissem ali, ela corria um sério risco de ser apedrejada. Então aquela mulher, ela se posicionou e ela decidiu que ela necessitava dessa cura, ela precisava tocar Jesus. E a Bíblia diz assim, no versículo 20... De repente, uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, alcançou-o por trás e tocou na borda do seu manto. Ei, ela alcançou Jesus por onde? Por trás e tocou na borda do seu manto. Historicamente, Jesus, ele andava com vários mantos, ele andava com várias estolas sacerdotais, com vários, para você entender melhor, era como se fossem fios assim, coloridos, e cada cor representava algo. E a Bíblia, e a história conta que aquela mulher, ela tocou justamente na cor que representava a pureza do sacerdote. Você tá entendendo? Isso é muito forte. Ela tocou exatamente na cor que representava a pureza do sacerdote. Ou seja, tudo que aquela mulher tocava, tudo que ela tocava, ficava na mesma hora impuro. Naquela época ela não podia tocar em nada. E ela vai tocar onde? Justamente na cor que representava a pureza de Jesus. E o que é que a Bíblia nos conta? Que quando ela toca em Jesus, ela é curada. Ela é curada. Quando ela toca em Jesus, Jesus não fica sujo. Jesus não fica impuro. O que acontece é o quê? Ela é curada. Ela é curada. Ei, mulheres, o que você necessita essa manhã é tocar em Jesus, porque ele não vai ficar impuro, porque você o tocou. Ele vai fazer o quê? Liberar a cura sobre você. O que você necessita é o quê? Se levantar de onde você está. Se posicionar de onde você está. E ir ao encontro do Senhor para que você possa ser completamente curada. A Bíblia diz que imediatamente, não foi depois, não foi minutos depois, não foi meses depois. Ela não precisou fazer campanhas, não. Ela só precisou fazer o quê? Tocar o Senhor. A Bíblia diz que imediatamente aquela mulher foi curada. Imediatamente aquele fluxo de sangue parou, imediatamente aquela mulher foi curada, porque ela tocou em Jesus, porque ela escolheu sair do lugar da ferida. Mulher, você precisa sair desse lugar da ferida, você precisa sair desse lugar onde você lambe as suas feridas e impede que a cura do Senhor seja completa na sua vida. Quantas mulheres eu aconselho, onde o Senhor já liberou a cura, as ferramentas, já deu palavra, ela já teve intimidades com o Senhor, mas o que é que ela faz? Quando a ferida está sendo curada, ela vai lá e fica lambendo suas feridas. Ou como é lambendo as feridas, pastora Mora? Se vitimizando. Recordando aquilo. Falando mal de pessoas. Se ofendendo. Ela fica ali abrindo a ferida, lambendo as feridas. E impedindo o processo natural da cura. Trazendo o quê? Um atraso no seu processo, porque não se posiciona da maneira correta. Ei, mulheres, é necessário hoje ser curada, porque Jesus está disponível. Se levanta, vai como você está. Aquela mulher foi se rastejando e tocou em Jesus. E tocou em Jesus. Talvez o que você necessite essa manhã é se levantar desse lugar de dores, de ferida, desse lugar de vitimismo, desse lugar de depressões, de pânico, de doenças emocionais. O que você precisa essa manhã é se levantar e ir como você está. A grande problemática é que as mulheres ficam esperando que algo aconteça para que elas possam se mover. Eu quero te dizer algo já está acontecendo. O que necessita é você se mover, você se levantar desse lugar e ir em direção de Jesus, porque ele está disponível para essa manhã te curar. Por quê? Porque ele já viu a próxima geração. Ele já viu a próxima geração. Quando Deus ele começa a te quebrar, quando Deus ele começa a te mostrar as áreas da tua vida, as tuas ruínas, quando Deus ele começa a trabalhar na tua casa, na tua vida, do teu interior, dentro de você, mulher, é porque ele já viu a próxima geração. E toda mulher de Deus, anota essa aí, mulher. Toda mulher de Deus que Deus ele quer usar, primeiro ele quebra. Primeiro ele quebra completamente, porque ele vai reconstruir da sua forma. Então, se você está vivendo uma estação que o Senhor está te expondo as tuas feridas para você mesmo, se o Senhor está expondo as tuas fraquezas, eu tenho uma good news para te dizer. A good news é, sabe o que é? O Senhor está prestes a te usar, mulher. O Senhor está prestes a te usar. Então se prepara. Se prepara, acelera esse processo de cura, porque você tem autoridade para acelerar esse processo. Como é a autoridade, pastora, para acelerar esse processo? Se posicionando como uma mulher curada. A necessidade da igreja hoje, da liderança hoje, é que mulheres que não se ofendam se levantem. Que mulheres que não se ofendam se levante. Que mulheres curadas se levante. Porque quando uma mulher ela é curada, ela não se ofende. Quando a mulher ela é curada, ela não manda em ofensa, em picuinha, em fofoca. Se você é uma mulher curada, a mesa que você senta é uma mesa de cura, não é uma mesa de fofoca. Então, mulher, se você tem andado em mesas de fofoca, eu quero te dizer, você não é uma mulher curada. Porque quando a mulher ela é curada, ela quando senta nesse ambiente, ela traz cura. Ela não fica calada. Ela não fica ali, mulheres, sendo depósito de lixo dos outros. Uma mulher curada, ela transforma o ambiente em que ela é imersa. Você é essa mulher. Você é essa mulher. Porque o Senhor me disse, lembra quando Ele me deu aquele sonho no ano passado? O Senhor, Ele me disse que onde eu fosse, esse exército seria levantado. Então você faz parte disso. A necessidade da mulher curada. E agora eu quero falar a necessidade da mulher bíblica. Como nós necessitamos da mulher bíblica. Talvez você olhe para você e diga assim: pra que eu vou ser uma mulher bíblica? Eu não tenho oportunidade para falar da Bíblia no púlpito da minha igreja. Eu não tenho oportunidade para pregar para pessoas. Eu não tenho. Ei! A necessidade de uma mulher bíblica não é para você ir lá, para você ir lá somente pregar uma palavra, não. A necessidade de uma mulher bíblica é porque já começa nos teus filhos. Teus filhos são os teus discípulos, mulher. Teus filhos são teus primeiros discípulos. Começa em você. Você expande para os seus filhos e seus filhos expandem. Expandem para onde o Senhor vai conduzi-los. Eu me lembro na minha estação, e por isso você precisa respeitar suas estações. Eu me lembro quando eu tive meu primeiro filho, eu era muito ativa ministerialmente. E quando eu tive ele, eu senti os céus me conduzindo, que era necessário eu parar por um tempo para mim. Para me dedicar ao meu filho. E eu me lembro que ali naquele momento eu fiquei muito frustrada, porque eu já estava intensamente ministerialmente. Mas eu me lembro que o Senhor falou exatamente algo assim comigo, que era necessário eu me aprofundar biblicamente para que eu pudesse trazer fundamentos ao meu filho, porque o meu filho iria alcançar lugares e níveis maiores e mais distantes do que eu, então eu precisava fundamentá-lo. Então, mulher, você precisa fundamentar-se na Bíblia, para que você possa trazer fundamentos para a tua casa. Uma mulher bíblica é a base do seu lar. Como nós necessitamos de mulheres bíblicas. Lembra? Primeiro lugar, primeira chave, a mulher curada, ela cura o ambiente que ela é imersa. A mulher bíblica, ela é a base do seu lar. Uma mulher bíblica, e eu hoje quero falar com você sobre uma mulher que talvez você nunca tenha ouvido falar. Sobre uma mulher que foi uma mulher totalmente bíblica, e por causa dela, ela trouxe um alinhamento na nação. E essa mulher, você vai encontrar a história dela em 2 de Crônicas 34. Não se fala muito dessa mulher. Provavelmente vai ser a primeira vez que você ouviu, ou se você já ouviu, é pouco. O nome dessa mulher é Uda. Profetisa Uda. Você já tinha ouvido falar sobre a profetisa Uda? Pois é. Uda está na Bíblia. E o feito de Uda é um feito grandioso, porque ela estava no lugar correto. Uma mulher bíblica está no lugar correto. Uma mulher bíblica está ali pronta biblicamente para que ela possa liberar destinos. Foi isso que Uda fez. A Bíblia nos conta, 2 Crônicas 34, você leia, eu vou introduzir, não dá para eu ler tudo, porque eu ainda preciso falar sobre a mulher profunda. Mas a Bíblia conta que havia um rei chamado Josias. Antes dele reinar, o avô dele já havia reinado, o pai dele já havia reinado, e então era o tempo dele reinar. E a Bíblia conta que o pai de Josias e o avô de Josias foram reis muito ruins, idólatras, apóstatas, e eles trouxeram muita maldição para a nação. Eles fizeram coisas abomináveis. E o rei Josias era diferente, ele colocou no seu coração que queria trazer de volta a adoração, a santificação para Judá. Era nesse contexto que Uda se levantou. Você vai ouvir mais sobre ela. O povo naquele tempo havia completamente se corrompido. Eles haviam apostatado da sua fé de Deus. Eles haviam adorado, eles estavam adorando outros deuses. E então se levanta o rei Josias para resgatar a presença de Deus, para trazer de volta a adoração para Judá, para a nação de Judá. Então o rei Josias vai falar com um sacerdote chamado Uquias e ordena que o sacerdote comece a limpar o templo. A Bíblia conta que esse sacerdote jogava as imagens que os outros reis adoravam. Ele tirou muita impureza do templo. E a Bíblia diz, sabe o que? Olha como isso é forte. A Bíblia diz que o sacerdote Uquias encontrou dentro de um baú o livro da lei. O livro da lei, provavelmente os historiadores contam que era o livro de Deuteronômio, onde consta as maldições que Deus liberaria para aquela nação que se corrompeu. A Bíblia diz que quando o rei Josias teve o encontro com o livro, né, que havia se perdido aonde? Estava perdido na casa de Deus. O livro da lei estava escondido, perdido, porque os outros reis não tinham temor e não liam mais, estava perdido. E era nesse contexto, então, que Uda se manifesta. A Bíblia diz que o rei Josias leu, né, o livro, o sacerdote Uquias também leu, mas eles não tiveram tanto entendimento sobre o que estava escrito. Veja como isso é forte. Veja a necessidade de uma mulher bíblica. A Bíblia diz que eles não tiveram um grande entendimento, então o rei Josias falou com Uquias para que Uquias procurasse algum profeta, porque naquela época era muito comum ser consultado, os profetas serem consultados para discernir o que Deus estava falando. E a Bíblia diz que o rei Josias mandou o sacerdote Uquias ir em busca de um profeta para discernir o que estava escrito no livro da lei. E a Bíblia diz que o sacerdote Uquias, mulheres, os sacerdotes é que eram para discernir o que estava escrito. Os sacerdotes é que tinham autoridade para liberar o que estava escrito, para dizer exatamente o que estava escrito. Mas a Bíblia diz que Uquias, o sacerdote Uquias, não entendeu. Ele não entendeu. E o que é que ele faz? Ele lembra. Ele lembra da profetisa Uda. Naquela época, mulheres, não era comum um sacerdote procurar uma mulher, para discernir o que estava escrito no livro da Bíblia. Naquela época, no livro da lei, me perdoa, naquela época não era comum a mulher nem sequer falar, não era comum a mulher nem sequer saber ler. A história conta que Uda era uma mulher muito inteligente. A história conta que Uda sabia ler e que Uda, ela sabia muito sobre a Bíblia, sobre os livros da lei. E o que é que acontece? Uquias vai até Uda. E Uda declara as palavras com discernimento e autoridade. Ela diz que Deus ele vai destruir aquela nação, que Deus ele está abominando aquela nação por tudo que eles fizeram, porque eles apostataram da presença de Deus, eles adoraram outros deuses e Deus estava abominando aquela nação. A Bíblia diz, quando o rei Josias sabe disso, ele rasga as suas vestes e chora em arrependimento. Rasgar as vestes naquele tempo era um sinal de muita dor e muito arrependimento, e era isso que o rei Josias fez. E então Uda se levanta, carregada do discernimento, da autoridade, carregada biblicamente. E ela entende naquele momento e ela libera a profecia dizendo: mas tu, ó rei Josias, serás poupado, porque Deus viu no teu coração um arrependimento. Então tu e o teu reinado será poupado. Ei, só uma mulher bíblica consegue se levantar e mudar o ambiente que ela é imersa. Uda, uma mulher comum, a Bíblia só diz que ela era uma esposa. A Bíblia só diz que ela era a esposa do secretário que guardava as roupas do rei. A Bíblia só conta que ela era uma esposa. Ei, talvez você olhe para você e diga: mas quem sou eu para ser biblicamente correta? Quem sou eu para ser profunda na Bíblia? Ei, não importa o teu status, não importa a tua visibilidade, não importa se você tem púlpito, se você tem seguidores, não importa. É necessário você ser uma mulher bíblica, não pelas pessoas, mas por você. Por você, porque sim, mulher, sim, um dia o Senhor ele vai soprar o teu nome, como foi com Uda, aquele sacerdote. O Quias podia ter procurado qualquer outro profeta renomado daquela época. Ele podia ter procurado qualquer outro profeta renomado, mas ele foi atrás de uma mulher comum. Uma mulher comum que estava posicionada biblicamente, uma mulher comum que estava ali no seu lugar, mas estava carregada dos fundamentos necessários para aquele tempo. Você está entendendo, mulher? Por isso a necessidade do céu de mulheres bíblicas e profundas. Onde estão as Udas essa manhã? Onde estão as Udas, as mulheres escondidas, mas que estão ali, carregadas de fundamentos? Ei, ei, mulheres, as tuas raízes é que vai te manter em pé, raízes curadas, que vai te manter em pé, que vai te manter sendo bíblica, que vai te manter carregando a presença, vai te manter tendo o discernimento, a autoridade para destravar destinos. O Dali trouxe a voz de Deus para uma nação, e por causa disso, a nação não foi destruída no reinado de Josias. Você tem ideia disso? O poder que existe numa mulher bíblica posicionada da forma certa, no tempo certo, no lugar certo, carregada dos fundamentos. Ei, mulher, quando você se aprofunda biblicamente, é por causa da sua vontade de se aprofundar mais e mais em Deus, não ao que você vai oferecer, não o que as pessoas vão pensar. Não é essa a motivação que deve ter no seu coração. A Bíblia diz que Uda estava ali preparada. A Bíblia diz, você lendo a história, você entende que Uda estava ali munida, biblicamente munida. Ela conhecia a lei, ela conhecia o que estava escrito ali no livro que eles encontraram. Ela conhecia por quê? Porque ela era uma mulher ligada e alinhada com o céu. Só mulheres alinhadas com o céu têm o discernimento dos tempos, dos modos e do que Deus ele está fazendo. Por isso a necessidade de mulheres alinhadas e bíblica, mulher. Ei, desperta, mulher. Desperta em nome de Jesus. Eu quero despertar as Udas essa manhã. Uda, desperta. Talvez você olhe para você e diga: eu sou uma mulher comum, eu sou aqui, só sou do meu lar. Eu quero te dizer: ei, mulher comum, Uda, o Senhor está te despertando essa manhã para que você possa carregar as palavras do Senhor, a palavra do discernimento, para que você esteja munida da palavra. Porque, minha irmã, o de repente de Deus sempre chega, minha irmã. O de repente de Deus sempre chega. E o lugar predileto para Deus fazer e se manifestar é no lugar escondido, onde tem mulheres escondidas, comuns, mas bíblicas. Curadas, bíblicas, curadas e bíblicas. Você é essa mulher. Você é essa mulher em Juízes. Conta também uma história de uma mulher que me inspira demais. Eu me vejo nessa mulher. A Bíblia diz em Juízes, você lê todo Juízes 1, 2, 3, 4 para você entender, mas eu vou me ater ao capítulo 4. A Bíblia diz que Baraque, ele tinha que enfrentar uma guerra, enfrentar um exército. E ele foi atrás da juíza Débora e profetisa. Além de juíza, ela era profetisa. Ele foi até ela pedir socorro, pedir uma direção e pedir que ela fosse com ele enfrentar aquela guerra. A Bíblia diz que Débora, a juíza, estava ali. Débora estava levantada num lugar de destaque. Débora, ela era a influência cristã daquele tempo. Débora era a mulher que tinha mais reviews no YouTube. Ela era a mulher que tinha mais seguidores naquela época. Ela era muito conhecida. Trazendo para o nosso tempo, né? Conjecturando com vocês. A Bíblia diz, então, mulheres, que Débora se levanta e diz: Baraque, eu vou sim com você. Mas essa guerra será vencida por uma mulher. Quando você lê o primeiro capítulo, quando você lê, quando Débora fala isso, eu logo pensava, ah, ela, vai ser através dela que ela vai ganhar. Essa guerra vai ser vencida através de Débora. Mas quando você começa a ler e você vê, e aí você entra no capítulo 4 e você vê ali Jael, a Bíblia não diz nada sobre Jael. A Bíblia só diz que Jael era a esposa de Eber. Jael estava em casa. Jael preparava a comida para aqueles guerreiros que passassem por ali comessem. Ela estava onde, mulheres? No seu lar. A Bíblia diz que Jael era responsável de levantar as tendas daquele lugar. E quando ela levantava as tendas daqueles lugares, ela fincava as tendas com estacas. Para as tendas ficarem em pé, elas ficavam com estaca. E a Bíblia diz que lá vinha um inimigo do povo, Císera. Císera veio correndo e aonde ele foi, Jael chamou ele para entrar na casa dela. Ele entrou, Jael o serviu. Jael era uma mulher que tinha discernimento, entendimento. Uma mulher, quando ela é bíblica, mulher, ela tem um discernimento sobrenatural, porque ela ouve os céus. Ela ouve o céu. A Bíblia diz que Jael convidou o inimigo, entrou na sua casa. Quando o inimigo, ele dormiu, Jael pegou as suas estacas e então ela matou o inimigo com um golpe na sua testa. Jael pegou o quê? Eu disse estacas. Estacas fala sobre fundamentos, mulheres. Fundamentos. Quais são os fundamentos que você tem adquirido para destruir os inimigos? Uma mulher comum, não foi a Débora que tinha todas as ferramentas, que tinha um nome, que tinha influência. Foi uma mulher comum, mas que estava preparada, fundamentada. Você está entendendo? Ela estava fundamentada, porque ela estava ali com as estacas, com o fundamento, posicionada no lugar certo, na hora certa. E então ela matou o inimigo do povo. O que é que a Bíblia diz? Que então Débora fez então um hino para Jael, dizendo: tu és bendita, Jael, entre todas as mulheres. Ei mulher, talvez você se sinta como Jael, uma mulher comum, esquecida, não vai para a guerra. Quem sou eu na fila do pão? Mas eu quero te dizer algo, mulher. Se você está com as estacas, se você está posicionada biblicamente, você pode estar escondida no seu lar, que o Senhor mesmo, Ele que vai te levantar, o Senhor mesmo que vai soprar o teu nome, o Senhor mesmo que vai fazer com que você se levante biblicamente. Mas você tem que estar o quê? Fundamentada. Você tem que estar fundamentada e alinhada, mulher. Você tá entendendo? Por isso a necessidade de mulheres bíblicas, porque mulheres bíblicas têm o discernimento aguçado. Mulheres bíblicas destravam destino. Mulheres bíblicas não são corrompidas com o mundo, porque elas sabem exatamente o que a Bíblia diz. Você tá entendendo? Uma mulher bíblica não tem como não ser uma mulher profunda. Uma mulher bíblica não tem como ser uma mulher bíblica sem ser curada. Não tem como ser uma mulher profunda sem ser bíblica. Você está entendendo que as três coisas andam junto? Primeiro você é curada. depois você se aprofunda na Bíblia, depois você se torna profunda. Você tá entendendo? Essa é a matemática. Ser curada, mulher. Ser profunda, ou ser bíblica e ser profunda. Ser curada, ser bíblica, ser profunda. Esse é o chamado meu e seu. Esse é o nosso chamado, o chamado de toda mulher. É ser curada, é ser bíblica, é ser profunda. E você é essa mulher, minha irmã. Você é essa mulher. Por que que eu trouxe o exemplo de duas mulheres pouco faladas, comuns? Porque eu sei. Eu sei o que o Senhor pode fazer com a mulher curada, bíblica e comum. O Senhor faz algo que o homem não pode fazer. O Senhor sopra o seu nome quando você está posicionada, curada, biblicamente profunda. É o Senhor que faz, mulheres. Por isso, aí onde você está, nesse lugar de preparo, nesse lugar de preparo escondida, nesse lugar de preparo, você precisa cada vez mais se aprofundar. Se aprofundar. Talvez o Senhor, ele não te coloque nos holofotes e não te dê visibilidade de outras pessoas, mas eu quero te dizer, os teus filhos têm os olhares e são os olhos deles são os holofotes para você. Os teus filhos necessitam de uma mãe bíblica que vão fundamentá-los. Os teus filhos vão mais longe que você, mulher. Você está ali e precisa forjar aquela aljava. Forjar aquela... Gente, eu esqueci o nome. Forjar a seta que é os nossos filhos, para que eles alcancem o alvo. Você tá entendendo? Você precisa forjá-los, e somente uma mulher biblicamente profunda e correta carrega essa autoridade, esse discernimento, para alinhar os seus filhos. Você tá entendendo? Então, mulher, começa hoje a tua cura. Começa hoje a se aprofundar biblicamente. Uda, como o ambiente que você está imersa necessita da tua direção, mulher. Somente uma mulher curada consegue dar direção para o seu lar, para os seus filhos, para transformar o ambiente. Ei, Uda, para de olhar para as feridas. Para, olha para o que o céu está dizendo para você liberar a palavra de discernimento, de alinhamento, de destravar o destino de todo o ambiente que você é imersa. Você tá entendendo? E agora eu vou para uma mulher bíblica. Lá em Mateus 16, do 13 ao 23, conta a história de Pedro e Jesus, um diálogo bem gostoso. A Bíblia diz que Jesus chega e diz assim: quem vocês acham que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? O que dizem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Alguns discípulos disseram, uns dizem que você é Pedro, outros disseram, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias. Então Pedro se levanta e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na mesma hora Jesus rebate e diz: tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ali o Senhor, ele afirmou Pedro, porque Pedro teve uma revelação do céu. Jesus disse assim para Pedro: Pedro, tu essa revelação foi o céu que te deu, não foi de ti. Foi o céu que te deu, Pedro. Por causa disso, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Lindo, lindo, a conversa linda. Pedro foi afirmado, Jesus ali afirmou o destino de Pedro. Pedro afirmou quem era Cristo. Uma conversa linda. Nos versículos mais abaixo, eu tô lendo Mateus 16, 13 ao 23, tá? Nos versículos mais abaixo, Jesus começa a contar que ele vai morrer, que ele vai passar pela cruz, que ele vai ser cuspido, que ele vai ser batido, vão bater nele. E então Pedro se levanta e diz: para com isso, mestre, isso não pode acontecer, isso não deve acontecer, eu vou te livrar, nas minhas palavras, tá, conjecturando com você, eu vou te livrar disso, para com isso não vai acontecer. O que é que a Bíblia diz? Longe de mim, Satanás. Voltei, acho que caiu aqui. A Bíblia diz que então, naquele momento, Jesus disse assim: aparta-te de mim, Satanás. E no mesmo momento, então, o que eu entendi ali lendo é que nos versículos acima, Jesus ele afirmou a Pedro. E nos versículos abaixo, Jesus disse: aparta de mim, Satanás. Sabe por quê? Eu tô falando da mulher profunda. Uma mulher, quando ela é profunda, ela tem que andar alinhada com o céu e não com as suas emoções. Quando Pedro liberou quem era Jesus, ele estava alinhado com o céu. Quando ele tentou impedir Jesus do seu destino, ele estava alinhado com as suas emoções. Uma mulher profunda, ela é alinhada com o céu, mulheres. Ela não pode ser alinhada com as suas emoções, sabe por quê? Porque a emoção um dia tá aqui, um dia tá embaixo. Eu não confio em mulheres que andam pela emoção. Eu confio em mulheres que andam pela Bíblia. Pela Bíblia, e por mais que a situação seja difícil, aquela mulher vai estar rebatendo a situação com a Bíblia e não com as suas emoções. Vocês estão entendendo? Uma mulher bíblica, ela alinha a situação com a Bíblia e não com as suas emoções. O mesmo Jesus que disse: tu és pedra, foi o mesmo que disse: afasta-te de mim. Ou seja, o mesmo Pedro que falou com alinhamento do céu, falou com alinhamento das emoções. Então, uma mulher profunda tem a revelação de quem é Jesus. Uma mulher rasa anda pelas emoções e em qualquer circunstância as suas convicções são modificadas. Vocês estão entendendo? Então você não pode ser uma mulher rasa. Porque se você for uma mulher rasa, você vai andar pelas convicções das suas emoções. E as emoções mudam a todo tempo. Você precisa ser uma mulher profunda, que tem revelação do céu. E que a revelação do céu não pode ser mudada por causa das suas alinhamentos emocionais. O teu alinhamento de uma mulher profunda é o alinhamento do céu. Um alinhamento do céu. Como nós necessitamos de mulheres curadas, bíblicas, profundas, alinhadas. Ei, é o clamor do céu e a expectativa da terra. O clamor do céu e a expectativa da terra. Quem são as mulheres que vão corresponder ao céu? Você é essa mulher. Você precisa corresponder ao céu, minha irmã. Você precisa corresponder ao céu, porque existe uma expectativa muito grande esperando a manifestação das mulheres que vão se levantar como mulheres curadas, profundas e bíblicas. Se levante essa manhã em nome de Jesus, ajudas que estão ali cumprindo o seu papel de esposa do seu lar, mas que estão ali profundamente bíblicas. Que se levante as Jaéis, em nome de Jesus, que se levantem essas mulheres que estão ali, escondidas sim, mas com os níveis elevados no céu, escondidas sim, mas profundamente bíblicas, escondidas sim, mas profundamente alinhadas. Mulheres, o meu clamor e a minha oração e a minha expectativa é que um exército de mulheres curadas, bíblicas e profundas se levantem. Se levantem em nome de Jesus. Essa manhã eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Talvez você esteja aqui essa manhã precisando de cura, e a cura está sendo liberada essa manhã. Toca em Jesus. Talvez você esteja essa manhã aqui esperando se aprofundar biblicamente. E eu quero te dizer algo. Isso aí é você que tem que fazer. A Bíblia está disponível. É o teu posicionamento que vai te tornar uma mulher biblicamente profunda. Olha bem, a cura está disponível. Vem. A Bíblia está disponível. Se aprofunda. E aí você vai se tornar uma mulher. Uma mulher profundamente bíblica. Uma mulher profundamente bíblica. Você está entendendo, mulher? Então existe essa urgência no céu. Que se levante as Judas essa manhã, Senhor. A minha oração é que se levante as Judas. Udas, se levantem onde vocês estão. Se levantem, pegue a tua ferramenta, a tua armadura. Pegue a tua arma, que é a tua Bíblia. Se aprofunda nela. Se aprofunda nela, porque é através dela que você vai dar direção. Onde o Senhor te plantar, você vai dar direção. Onde o Senhor te levar, você vai dar direção. Eu quero orar essa manhã, o Senhor está me conduzindo a isso, e eu nunca fiz isso aqui até nas nossas lives, mas eu quero orar sobre a cura física. Se você tem alguma enfermidade, o Senhor essa manhã está liberando sobre você a cura que você necessita. A cura, a Bíblia diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Onde houver uma enfermidade agora, que você seja curada na autoridade do nome do Senhor. Enfermidades físicas. Que você seja curada em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus, que o bálsamo do Senhor, que seja liberado sobre a sua vida. E que você possa acessar esse lugar de cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curada em nome de Jesus de doenças físicas. Câncer, seja curada em nome de Jesus. Seja curada de doenças emocionais em nome de Jesus. Seja curada de doenças no estômago. Seja curada de doenças nos seus olhos. Seja curada de doenças na sua mente. Seja curada em nome de Jesus. O Senhor está liberando cura essa manhã, mulher. Talvez você chegou aqui como aquela mulher do fluxo de sangue, necessitando tanto de cura física como de cura emocional. Eu sinto muito forte o Senhor liberando um favor de cura essa manhã no nosso encontro. Sejam curadas em nome de Jesus, mulheres. Em nome de Jesus. E as mulheres que necessitam de curas emocionais. Eu não sei como você está emocionalmente, mas eu oro em nome de Jesus que você se levante essa manhã e toque no Senhor, porque Ele está disponível. Está disponível. Talvez o que falte é somente o teu posicionamento para tocar em Jesus. Talvez o teu destino está a um passo do teu posicionamento, mulher. Então, em nome de Jesus, se levanta hoje. Ser curada. Ser curada, ser curada. E muitas mulheres vão ser curadas através da palavra. Começa a ler a Bíblia, se aprofunda na Bíblia. E ali você vai ser curada. Uma mulher biblicamente curada e profunda. Vocês estão entendendo, mulheres? Depende do teu posicionamento. Ei, o teu posicionamento vai destravar o teu destino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, mulheres? Uma honra servir à mesa do Senhor. Que o Senhor, Ele te abençoe. Que o Senhor, que essas palavras possam ser ruminadas no teu espírito. E possam frutificar. Em nome de Jesus. Amém? Vejo vocês próxima sexta no nosso devocional ao vivo. Printa e marca. Você vai me marcar com a melhor frase que o Senhor, Ele falou com você. Eu chamo de frase-chave, tá bom? Um beijo. Deus abençoe. Até sexta-feira, se Deus quiser. Mulheres curadas, bíblicas e profundas. Essa mulher é você. E eu acredito em você. Eu acredito em você, porque o céu acreditou primeiro. Eu acredito em você, mulher. Então, levanta. Anda, se posiciona. Eu acredito em você. Um beijão.